aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está na Guilda do Debate. E hoje, aqui para discutirmos um tópico muito interessante, está comigo o Nascente. E aí, Nascente, beleza?
E aí, Renan, e aí, rapaziada do Mega, como é que vocês estão? Que saudades.
Eu estou com saudades.
E também o Sabaki.
E aí, família, beleza? Nascente, tá me devendo karaokê, caralho.
Ih, rapaz, vai. Lavação de roupa suja hoje.
E nesse clima, a gente começa o nosso Guilda do Debate de hoje pra gente comentar sobre a BGS. Basicamente, esse vai ser um programa bastante especial, temático, da BGS, porque nós três nos encontramos no evento e nos vimos pela primeira vez, depois de anos de site.
Verdade.
E cobrimos basicamente quase todos os dias, né? Eu acredito que a maior parte dos estandes e das atrações a gente conseguiu ver, jogar e aproveitar bastante do que o evento tinha a oferecer.
É, eu acho que ali só foi o domingo, né, que a gente deixou de lado.
Foi no nível de vocês irem no domingo e não ter quase nada pra fazer. No sábado e não ter praticamente nada pra fazer, né?
É, realmente.
Porque de quarta a sexta-feira a gente meio que matou tudo.
Sim, e outra, a gente tem que considerar que quarta-feira foi o dia de imprensa, né? Então é um dia que a gente tem pra aproveitar e trazer mais conteúdo, né?
Exato.
Não, mas beleza, aproveitando já esse tópico, Nascente, que você comentou sobre os dias, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco como foi cada dia nosso ali no evento, né? Porque nós tivemos todos juntos ali na sexta-feira no evento, mas nos outros dias a gente foi meio que se alternando e cobrindo o que a gente estava conseguindo, né?
É, na quarta tava eu e tu, na quinta-feira foi só tu, sexta-feira tava nós três, eu, tu e Sabaki. Na quarta-feira, exato, eu acho que foi até. Foi o primeiro dia, mas foi um dia bem leve. Não sei o que tu achou. Mas eu achei um dia bem tranquilo, assim.
Não, eu achei bem tranquilo também, né? Justamente por ser o dia de imprensa. Eu acho que é um dia que tem menos movimento, a gente pega menos fila pra testar as coisas, ou quase nenhuma fila, praticamente, né?
Verdade. Quase nenhuma.
E outra.
A única fila real era do Genshin Impact lá.
Não, essa fila desafiou dia, a gente todos os dias.
Exato, mano. Dava vontade de ir ali, mas aquela fila...
Ah, não. Não tinha... Assim, o stand estava muito bonito, só que aí a gente olhava a fila e falava, bacana. Demoraram em outra coisa, né? Não dá pra ficar na fila. E tocava o barco, porque tava
com assim, olhava o stand e falava, nossa, bonito, né? Tem um telão, tem uns negócios ali, né? Tem umas atividades ali, né? Que bom que eu não preciso fazer isso pra continuar com a minha vida, né?
Porra, como é que faz? Como é que faz pro público geral? A gente que é imprensa, ainda, pelo menos a gente ainda consegue, sei lá, que nem na sexta-feira a gente pegou e entrou uma hora antes. Teve algumas coisas ali que a gente nem pegou fila, a gente só foi e saiu jogando ali tranquilo, porque a gente entrou uma hora antes e depois o evento foi lotando. Cara, e o público geral, como é que fica nisso aí? O pessoal realmente... Claro, não tô dando um boicote na BGS aqui, né, pelo amor de Deus. Mas, tipo, o pessoal acha que vale a pena pegar uma fila quilométrica pra testar? Qual é a vibe do rolê, sabe? Tipo,
olha, eu não sei bem qual é a vibe, porque, desde a primeira vez que eu sempre tive vontade de ir pra BGS, mas antes do site eu nunca tive muita coragem de ir sozinho, tá ligado? De falar, meter a cara e ir. Então a primeira vez que eu fui no evento já foi para cobrir. Então a minha experiência em relação a isso é muito mais como imprensa, mas pelo que eu converso e que eu conheço de pessoas que já foram, eu acho que a vibe é tipo, vou lá, vou testar um ou outro jogo, vou com a galera e pelo rolê também.
É, deve ser maneiro, né? De qualquer jeito, pega uma fila ali, tenta chegar antes nos lugares. Vai tentando pegar uns stands que estão com uma fila menor. Tipo, por exemplo, eu lembro que no dia de imprensa... No dia de imprensa, inclusive, tava até cheio o evento. Eu achei um pouco cheio até, tá? Tinha bastante gente até no dia de imprensa. Mas, por exemplo, aquela fila do Cyberpunk... Mano, tinha quase ninguém na fila do Cyberpunk, tá ligado?
Não, tava uma de fila... boa de...
É, era uma fila que dava pra ir, tá ligado? Era uma fila que dava pra ir de boinha.
Sim, tanto que a gente pegou a bagzinha, fez a tatuagem lá no stand do Cyberpunk na quarta-feira.
Tatuagem que foi um inferno de tirar depois.
Pô, machuquei meu braço tentando machucar. Eu fiz um buraco na pele porque eu enfiei a unha e não saía. E eu enfiei a unha e puxei, que eu não tava encontrando a ponta pra tirar.
Pô, eu aproveitei os adesivos, porque eu nunca sei o que fazer com adesivo. Eu peguei uns adesivos ali, daquela caterninha de adesivo que vem no kitzinho que eles deram ali pra nós ali. Pô, colei uns na minha... Pô, esqueci o nome, mano. Minha credencial. Só pra lembrar do rolê, tá ligado? Pô, esse rolê foi da hora. Aí colei uns dois adesivos.
O Renan tá com história de adesivo aí, hein? Porque puta que pariu, hein? O stand da Samsung dando 300...
Meu Deus do céu! Eu tô...
Como é que é o rolê?
Android, aquela quantidade de adesivo que eu ganhei na Samsung.
Ah, tu ganhou adesivinho na Samsung?
Cara, não. Eu ganhei pra caralho.
Eu lembro naquele dia, na sexta-feira, quando a gente foi, que a gente testou o Fairy Tail 2 lá, no stand da Samsung, eu lembro que eu ganhei um negocinho quando eu entrei, eu deixei em cima de uma mesa e eu esqueci.
Porra! Não, exato, tipo, eu tava colocando tudo na bolsinha da minha credencial. Aí, tipo, no primeiro dia eu fui lá só ver o que tinha. Não sabia que ainda não tinha visto que lá tava o Fairy Tail nem o Dynasty Warrior Origins. Sim. Aí eu entrei lá só pelo rolê, pra ver o que tava ali e tal. Aí eu bati o olho, no que eu entrei, a moça pegou e me deu, tipo, 3 cartelinhas de adesivo. Aí eu peguei e pus na minha credencial. Aí andei ali 2 minutinhos, saí, a mesma moça me deu mais 3 adesivos.
Olha
aí. Detalhe, eu fiz isso na quarta-feira, aí depois eu entrei lá pra jogar o Dynasty Warrior, na quinta. Entrei pra jogar o Fairy Tail 2 com vocês, e depois, no último dia, entrei pra, no sábado, entrei pra ver o monitor 3D sem óculos, né, que eles estão lançando. O Odyssey, alguma coisa. E assim, você imagina que todo dia eu tava passando, a moça tava me tacando adesivo na cara.
Assim, eu vi o bolinho de adesivo que ele juntou. Cara, sem zoeira, no mínimo ali, 20 cartelas de adesivo da Samsung.
Tem muito adesivo.
Sempre que eu ganho um adesivo em algum lugar, eu nunca sei o que fazer. Então, tipo assim, mano, aquela carteira de Cyberpunk tinha um monte de adesivo legal. Então, beleza. Aí, dois amigos meus pegaram dois adesivos, aí beleza. Um adesivo com o leio no DualSense, porque larguei embaixo do DualSense. E outros eu colei, tipo, na minha credencial pra falar, só pra eu lembrar, tá? É a BGS que eu fui no stand do Cyberpunk e peguei os adesivinhos ali, né? Tá registrado, tá ligado? Inclusive, falando desse negócio de repetir, de ficar repetindo, pô, tô me esquecendo das palavras tudo hoje, mano. Brinde. Pô, esqueci brinde, pelo amor de Deus, cara. Desse lance de ficar repetindo brinde, eu lembro que no dia da imprensa a gente foi no stand Dark System pra jogar o Hunter x Hunter, e a gente jogou, e aí ganhamos um cordãozinho. Aí depois, na sexta-feira, quando eu fui com o Sabak lá, a gente testou o Fatal Fury, aliás, naquele dia do Hunter x Hunter, testou o Double Dragon também. A gente testou o Fatal Fury e a gente testou o Strive do Switch. Nesse dia eu ganhei de novo o cordãozinho, eu tenho 2 cordãozinhos do Dark System, só que dessa vez eles deram bottom dos 3 jogos que estavam no stand, o Fatal Fury, o Hunter x Hunter e o Double Dragon. No dia de imprensa eles não deram bottom, tá ligado?
Não, no dia de imprensa não.
Só deram
a SEGA também não tava dando pôster no dia de imprensa.
Eles deram pôster depois?
Depois eles deram.
Pô, eu não ganhei pôster, eu não fui com
pressa. Eu vi que pelo menos de Metamorph tinha um outro pôster ali.
Eu também não ganhei pôster, não. Era pôster de que tinha?
Não, eu também não ganhei. Era pôster Metamorph.
Ah,
tá. Eu não, nem peguei. Eu joguei só aquele dia na quarta-feira um pouquinho. Eu já tinha jogado na Gamescom, que era era a mesma demo.
Eu vi uma amiga minha com pôster, com 2 pôster de Sonic. Eu acho que ela ganhou de ter ido no stand.
Eu joguei assim. O Sonic e não ganhei, então eu não sei.
Eu joguei pra cobrir com o horário marcado e não ganhei, porra. Cadê meu pôster de Sonic, cara?
Pô, mas fala um negócio, eu não querendo cortar direto pro próximo tópico, mas o stand da SEGA tava bem organizadinho, hein? Tinha sua própria fila, tinha várias estações pra cada jogo.
Posso ser sincero? Não é puxar saco, não. Era o melhor stand da BGS.
Pô, se era.
Era o melhor stand. Cara, pô, tudo
eu
bem
não
que
digo
Nintendo...
nem só em organização, em conteúdo também.
Sim.
Porque, assim, Metamorph tava lá ali, beleza. Metamorph já tinha visto quem foi Gamescom, viu lá, tal, beleza. Mas pra grande parte do público era novidade também. Tava o Two Point Museum. Tava o Yakuza novo e o Sonic. Então, assim, cara, tinha muita variedade de jogo que tava pra ser lançado ainda.
Sim. Tipo, dá até pra comparar com o stand da Nintendo, mas o stand da Nintendo, sei lá, o stand da Nintendo tá lá todo ano e tal, tem as coisinhas, mas também o stand da Nintendo repete muito jogo todo ano. Todo ano tem Mario Kart na BGS, tá ligado? Ah, Mario Kart é um jogo de 2014, sabe?
A única coisa nova que tinha no stand da Nintendo era o Super Mario Party Jamboree.
É, Mario Party Jamboree.
Que eu fui jogar no sábado.
Uhum. É, esse eu não joguei não, eu queria ter ido. Eu, na verdade, eu esqueci de ir no stand da Nintendo, a verdade é essa.
Tinha o Zelda.
É, o Zelda Echoes of Elysium, e tinha Mario Kart, tinha...
Pokémon.
Eu acho que ainda tinha Smash Bros., se eu não estiver enganado. Eu acho que ainda tinha. É porque todo ano eles botam um jogo padrão lá, tipo, a Switch, jogos de Switch, tá ligado? Joga agora. É.
Como público, eu acho uma estratégia legal.
Uhum.
Mas eu, aquilo que eu comentei com vocês na feira, que eu sinto falta de, por exemplo, deles trazerem o jogo do Mario Verde e do Mario Vermelho, do Mario e Luigi Brothers, por exemplo.
Uhum.
Podiam ter trazido, mas sim, não lembro. Exato, não um pôster, tava um painel gigantesco.
Um painel gigantesco do Mario Luigi Brothership. E o jogo não tem, rapaziada. Foi mal.
É, então, aí eu fiquei mó assim que eu falei, pô, mó decepcionado. Eu falei, queria testar, né? Parece ser legal o jogo, tá? Mas
o stand. O que eu ia falar do stand da SEGA? O stand da SEGA era muito bonito. Tinha propaganda do Sonic, do filme do Sonic, do terceiro filme. E essa questão dos setups ali pra jogar os jogos, pô, tava separadinho, tava bonitinho, tipo, tinha uns 3, 4, 3 pra 6 setups de Sonic, do Yakuza ali também tinha, e porra, tava da hora, tá ligado?
Sim, tava. Tava acho que com 3 setups de Yakuza, uns 4 ou 5 de Metamorph, então assim, ali eu acho que ia ter uma rotação bem legal da galera pegar fila, poder testar os jogos. Pro público geral mesmo poder experimentar o que tava ali no stand, ia ser bem da hora. Mas aí a gente teve também, né, o Corredor Indie.
Corredor Indie, tu foi na quinta-feira?
Vai lá, sim, Renan.
Eu lembro que a gente passou na sexta-feira.
E passamos no sábado também, né, Sabá? Que a gente deu uma passadinha lá.
É, a gente jogou, tipo, um jogo lá no sábado.
Tava tão ruim assim.
Eu acho que teve muito jogo interessante ali, sabe? Só que talvez eu tenha sentido uma diminuição na presença da galera ali no Corredor Indie.
Foi na Gamescom? Foi, né?
Fui.
Tu achou melhor o Corredor Indie da Gamescom?
Ah, sim, achei.
Eu achei que ali tava mais
próximo do jogador, os desenvolvedores. Ali, a gente, no Corredor Indie da BGS, o que eu senti é que teve muita empresa, principalmente que não era do Brasil, que, ok, se os jogos também são indies, é aquele estilo pixel, totalmente independente, só que o cara colocou o jogo no evento e não veio apresentar. Então, pensando como uma pessoa que foi lá cobrir o evento, eu chegar e ver uma máquina que tá o jogo, experimentar e ter um funcionário da BGS ali, para mim é um negócio meio complicado, porque com os devs BR que tava ali, dava para trocar uma ideia, perguntar, tirar dúvida do jogo, como tava o desenvolvimento, como era o projeto, tentar ter um diálogo maior. E essa ausência de alguns desenvolvedores ali, eu acho que acaba atrapalhando um pouco, sabe?
Uhum.
A coleta de material mesmo para produção de conteúdo e etc. Mas, assim, jogos interessantes. Teve um Dragão lá que eu curti bastante. Terceira pessoa, pancadaria e tal. É, um de cartinha de animal. Ok, fiquei curioso. e diversos outros ali que já tem alguma demo na Steam pra gente testar e tal. Em breve, acredito que eu vá trazer um texto pro Mega, comentando mais especificamente sobre 4 ou 5 jogos ali que mais me chamaram a atenção do Corredor Indie.
Pô, Renan, eu acho que a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante dessa BGS aí, que era pra ser a primeira coisa que a gente deveria ter comentado, na real.
O quê?
A conferência do primeiro dia de imprensa.
Putz, verdade, cara. A conferência.
A gente estava lá e respiramos o mesmo ar
que o Luva de Pedreiro.
Muito foda.
Não, o D20 do universo ali caiu um, não é possível. Foi muito complicado. Assim, complicado que eu digo por quê. Começou com a Arc System. Arc System, pô, da hora. O CEO da Arc System foi lá.
Foi muito legal,
mostrou
cara,
o trailer para Switch, né? Falou um pouco do projeto. Aí, do nada, aparece um criador de conteúdo que também está fazendo um jogo no estilo Free Fire, que, sinceramente, achei extremamente genérico. Apresenta uma skin do Luva de Pedreiro e fala: e agora com vocês, Luva de Pedreiro. Eu olhei pro Nascente e falei: vambora, vambora, porta, já deve ter aberto.
Vamos cara, lá, eu levantei daqui a pouco vão abrir o evento.
Vamos lá pro evento.
Ai, cara.
Não, não tanco, não. Não tanco. Meu Deus do céu.
Foi interessante, mas foi da hora. Essa parte da Arc System especificamente foi legal, porque tirando o trailer do Hunter x Hunter, que tá, foi meio que qualquer coisa, foi legal eles revelarem o lance do
da linguagem.
Strive tá em PTBR, pro Switch, maneiro. E a coisa mais legal, acho, que foi o lançamento, tipo, prévia meio que mundial, assim, do Path of Exile 2.
Pô, né, sim.
Que mostraram, inclusive, um videozinho com desenvolvedores brasileiros, falando de como é trabalhar no lance, na produção do Path of Exile, tipo, quem tá inserido na produção, foi, tipo, bem legal. Bem legal mesmo. Foi a parada mais interessante. Eu não ligo pra Path of Exile, mas, tipo, muito legal ter uma parada assim no Brasil. Tipo, pô, os caras escolheram o Brasil pra mostrar o rolê e tiveram um conteúdo específico pro Brasil, que é os desenvolvedores brasileiros que estão dentro da empresa, sabe? Realmente foi muito top. Então, BGS, menos Luva de Pedreiro e mais desenvolvedores brasileiros trabalhando em grandes empresas gringas. Beijo.
Sim, exato. Ou até mesmo, cara, essa conferência eu acho que era um espaço muito bom para selecionar ali alguns indies que estavam presentes no evento, trazer a galera para o palco para apresentar algum jogo que tivesse mais consolidado, que tivesse mais em processo de finalização.
Com certeza.
Ao invés disso, eles decidiram bater de frente com o Thiago Leifert da Gamescom com Luva de Pedreiro.
Cara, eu acho que essa ideia de conferência é uma ideia legal, acho que funciona. Esse lance de prender todo mundo ali e obrigar todo mundo a assistir a conferência, porque o evento não vai abrir, funciona, mas, tipo assim, dá pra melhorar pra próxima. Tipo, pega essas partes mais relevantes que foram legais, se tiver mais dessas partes relevantes, pô, vai ser muito legal. Porque, como eu falei, cara, por exemplo, eu que não ligo pra Path of Exile, tipo, não é meu estilo de jogo, eu achei o bagulho legal, sabe? Então, tipo, pode ter muito mais coisa que talvez alguém não liga pro jogo, mas é legal pelo conteúdo, pela forma que é apresentado no evento, sabe? Tipo, faz tu se sentir parte do evento ali, tá entendendo, tipo, tá no evento de games, a comunidade brasileira tá unida com a comunidade gringa, tá rolando as paradas, sabe? Tipo, maneiro. E o Luva de Pedreiro aí, sei lá, deve ter caído o Pix aí, né?
Ah, não... Não, certeza, certeza.
É, aconteceu algo.
Cara, é assim, eu fico impressionado porque essa galera que faz... Ai, é foda, mas esses jogos genéricos, Free Fire-like da vida...
Sim, eu nem sabia que
tinha mais. Não era o único Free Fire-like que tinha no evento.
Eu nem sabia que existia Free Fire-like. Pra mim era Free
Fire. Eu também, um termo que eu acabei de cunhar agora. É aquela coisa genérica que imita Free Fire com a galerinha
ativa. Aliás, eu acho que o Free Fire vem... do pub de like também, né?
É, vem
do pub. O Free Fire é um pub de like, né? Eu acho que é nessa linha de raciocínio.
Agora que tu falou, Renan, que eu me liguei que realmente tinha um stand de Battle Royale e na frente dele tinha outro stand de Battle Royale.
Sim.
Que era do El Hero e do. Eu acho que o outro era
a
Unikiller.
É Hyper Joe. Do Hyper Joe, que é a Unlike Unkiller, Unlike Killer.
É.
Eu joguei esse Unlike Killer lá na Gamescom também e tal.
Cara, tipo, como que acontece isso? Como que acontece de, tipo, dois stands do mesmo tipo de jogo, um na frente do outro? Tipo, cara, e tá assim...
E do lado tinha Tortuguita.
Zero apelo também, né? Zero apelo pros dois também.
Ah, não, eu acho que esse tipo de jogo hoje já deu uma caída do que já foi. Se a gente pegar ali a época do... Isso é muitos anos atrás, né? Pega a época que o PUBG estourou, que o Fortnite foi lançado e também lançou seu Battle Royale. E aí a gente começou a ver uma chuva de Battle Royale e pega o que tem hoje no mercado. O que você vai encontrar de Battle Royale continua sendo PUBG e Fortnite.
É, tipo, não existe mais Battle Royale, tipo... Os caras que estão no mercado hoje é os caras que estavam no mercado no começo e, tipo, talvez o Apex Legends dá pra botar na conta, mas, tipo, eu acho que é só esses também.
É com o Apex, eu duro que o Apex é bom, mas eu acho que o Apex ele ainda fica um pouco mais, tem uma base grande de jogador, mas eu não acredito que seja tão grande quanto os outros.
É, e nenhum outro chega aos pés desses três.
É, e se a gente vê o que já saiu de Battle Royale nesses anos todos aí, prometendo ser o Fortnite Killer, é foda.
Fortnite Killer.
Ou vocês lembram daquele... Vocês lembram daquele Radical Heights? Você lembra disso?
Acho que não.
É do Cliff Bleszinski. Não sei se esse nome te
lembra. Ah, do criador do Gears of War, sei, tô ligado.
Isso. O cara fez o Lawbreakers, que era um... Eu não vou dizer que ele era um Overwatch-like, porque eu acho que ele não era, só que ele era um jogo de deathmatch em arena, que, assim, morreu com, acho que, 2 meses de serviço, e o Radical Heights, ele morreu com, tipo, 18 dias de serviço, foi um bagulho assim. Tipo, cara, só deu merda depois que ele saiu do Gears.
Ah não, ali, eu lembro, abrindo um parênteses nesse assunto, depois que deu merda nesses dois jogos, eu lembro que ele soltou umas declarações muito aleatórias, falando tipo, nossa, como eu gostaria de voltar pro Gears, aí não rolou, não voltou, não quiseram de volta.
Eu tava desesperado, né, sem emprego.
Não, mas é que sim. Voltando para o que a gente estava falando ali do evento, eu vou trazer aqui um tópico bastante sensível para todos, que foi a sala de imprensa. E trancafiaram o monstro ali, não abriram o monstro para ninguém, quase, né?
Ah, tava chato esse rolê do monstro. Pô, foi a primeira vez do Sabak? Foi, né, Sabak?
Foi.
Logo na primeira vez o Sabak avacalharam com o bagulho do Monster, cara. Vocês tinham que ver a farra que foi em 2022, quando eu fui pela primeira vez, mano. Era uma zona, foda-se, tá ligado? Era... Inclusive, eles estavam com uma estratégia, né, nesse ano, de tipo... Ah, tinha a mulher ali que era tipo a guardiã dos Monsters ali, que ela ficava ali na porta ali, né? Aí tu chegava nela e pedia, ah, eu quero o Monster tal. Aí ela... abria a geladeira, pegava o Monster e abria a lata. Diferente dos outros anos, que eu quero o Monster tal, te dava a lata, ou no ano que eu fui, que era tu abria a geladeira, tu pegava quantos Monsters tu quisesse. E aí, tipo assim, ah, enfiava dentro da mochila e deu, né? Tá aí, tamo junto. Eles já abriam já, porque eles sabem que talvez tu pode levar pra outra pessoa.
É, então, tipo, eu entendo o fato deles colocarem os guardiões dos monsters, sabe?
Uhum. Os paladinos.
Os paladinos ali. Eu entendo a logística. Só que eu acho que eles capricharam na miséria, sabe?
Foi, tipo assim, momentos que a geladeira estava lotada. Posso pegar? Não, só a partir do horário tal. Hã? Por quê?
Tipo, tá moço, você abre pra mim, não tem problema, eu só quero... Eu vou tomar aqui, sabe? Tipo...
Pô, eu tô na sala de imprensa, pô, eu gostaria...
Eles regularam, né, demais.
Gostaria de um mimo aí, mano, né? Pô, um comes e bebes, né? O famoso comes e bebes, pô.
No caso, é só Bebes, né?
Foi só Bebes, é. Nem Bebes.
Das duas últimas vezes que eu fui na BGS, nunca teve Bebes. Nunca teve Come, só Bebes mesmo. Tá faltando um petisquinho ali, uns cachorrinhos ali, uns negocinhos assim. Isso é legal, mano. Isso é legal. Uns pastelzinhos, pô. Quem é que não ia querer, velho?
Não, tipo, eu fui cobrir a diversão offline em junho, que é o evento de board game, que também acontece em São Paulo, e se tudo der certo, ano que vem estaremos lá novamente.
É isso.
Assim, lá você podia, a sala de imprensa, o evento vai ser inclusive no Expo Center Norte no próximo ano, então vai estar maior ainda o evento, só que a sala de imprensa desse ano, ela era pequena, falar assim, sim, não era grande, só que sim, tinha café de cápsula à vontade. Olha. E tinha uma moça fazendo o café, então você podia chegar lá e pedir 3 cafés. Só que assim, não era você que ia fazer o café.
Uhum.
Só que ia ter alguém fazendo café na hora que você fosse. Não era nada
limitado,
sabe?
Já é legal, olha, a BGS tem café. Tem café, mas pô, o main ali é o monster, né, rapaziada? Que
é o O main é o monster. E assim, era impressionante, porque a gente tava sentado escrevendo... Não dava 20 segundos sem passar alguém e falar: ô, pode pegar um monster? O cara, não. O cara sentava. Aí vinha alguém: ô, posso pegar um monster? O cara, não. Até que acho que teve uma hora que ele escreveu num papel e grudou na geladeira ali.
Sério?
Não. Pode pegar um monster. Se não me engano, foi na quinta que começaram a perguntar. Aí do nada eu vi um papelzão na geladeira, assim, tipo.
Não, não pode!
Tira a mão, tá ligado?
Porra, eu não entendi por que de controlar desse jeito, porque teve até momentos que eu tava saindo da sala de imprensa e tava entrando os malucos com uns fardão gigantesco de tudo que é tipo de monster assim e tal. E das vezes que negavam, a geladeira nunca tava vazia, a geladeira sempre tava cheia. Então eu falei, cara, por que que estão negando? Pô, libera aí pra rapaziada, mano.
É, né? Porra. Muito melhor sacanagem. Resposta é porque sim. É tipo. Não tem muito pra onde estender.
Ó, coisas pra BGS melhorar pro ano que vem. Sem luva de pedreiro e não fazer miséria com o Monster, pô. Tem que.
Pô, verdade.
Quer ter o paladino do Monster? Pô, pode ter o paladino do Monster, mas, pô, não deixa fazer miséria. Deixa ele ali só pra controlar, pra dar pra galera. Ó, toma.
É, tipo assim, ninguém. Acredito que controlando, ninguém vai enfiar 5 na bolsa.
Pô, mas te falar um negócio, o que me pegou mesmo foi ela abrindo a lata pra você, tipo, mano, qual é a necessidade disso, cara?
Não, mas tu não percebeu, tu não pegou também?
Eu peguei também, ué.
Então, ela abria de todo mundo, ela abria a lata de todo mundo, tipo...
Não, mas aí tá, é o quê? Pra garantir que a gente vai tomar lá, que a gente não vai guardar, é isso?
Na minha cabeça é isso, na minha cabeça é pra garantir que eu não vou colocar na minha mochila e levar pro meu amigo lá embaixo, tá ligado? O Renan não pode entrar na sala de imprensa. E ele, pô, então quer dizer que tem monster na sala de imprensa de graça? Tem, pô, me traz um. Beleza, eu vou lá embaixo, vou lá, subo, pego um e levo pra ele, tá ligado? Claro, posso levar aberto? Posso, mas caralho, que bosta, tá ligado? Que merda. Porra, saiu andando até lá embaixo, até encontrar o Renan ali do lado do estande do Diablo. Pra encontrar ele e dar... É, porra, caralho. É muito pai. Eu quero abrir, cara. Eu quero a experiência. Deixa eu abrir a minha lata de volta.
Eu não me senti
servido com você abrindo o meu monstro. Ai, tome, senhor. Aqui, ó. Eu abri o seu. Não me senti servido.
É tipo um rolê assim. Quem quer fazer coisa errada, vai fazer coisa errada. Independente do que fizer. Né? Então, sei lá,
a
melhor estratégia.
Eu tenho uma estratégia pra BGS, quer ver um negócio legal de controlar? Porra, eu coloquei um paladino do monstro do lado da geladeira, mas o pessoal reclamou. Como é que eu faço pro ano que vem? Seguinte, BGS, larga um papelzinho na geladeira escrito assim, ó. Um monstro por pessoa. O pessoal vai lá abrir e vai pegar um monstro. Só o fato de ter um papel já vai intimar o cara a não fazer merda. Ainda mais o pessoal da imprensa. O pessoal não vai fazer bosta, tá ligado? Aí, tipo assim, um por pessoa. Tá, mano, tu vai ali, subiu pra sala de imprensa, pega um monstro. Beleza. desceu, foi lá, fez coisa, voltou daqui a meia hora, vai lá, pega outro Monster. Beleza. Desceu de novo, voltou pra sala de imprensa, daqui a uma hora e meia. Pô, não pega outro Monster, né? Então, vai dar um infarto, né, cara? Pô, mas entendeu o filme? Pô, acho que é mais fácil, cara.
Entendeu o filme? É fácil fazer infarto
até o final do dia. O Renan tava assim, tá bom? O cara tomou não, três. Não.
Eu nunca, Sabaki, eu não vou esquecer. Cara, eu tava distraído no celular, assim, o Sabaki. Pô, olha o Renan ali. Aí, o Renan com um copo de café, uma lata de
puta que pariu, cara. Pode, eu já tinha pego o café, vai jogar fora? Tem que terminar de tomar, ué.
O cara querendo se matar. Caralho,
mano. É, não, assim, bom. Só lembrando, assim, aviso pra quem estiver ouvindo, só lembrando que uma lata de Monster já tem, tipo, o limite que você pode tomar de cafeína por dia, tá bom? Não faça isso, não exagere.
É sério?
É sério, eu não tô zoando, não, é sério mesmo.
Cara, então todas as vezes que eu inseri mais de uma lata de Monster
por dia... Você chegou bem perto de morrer do coração, não tô nem zoando.
Eu não sabia disso, cara.
Eu também não, agora eu tô com medo.
Tipo, esse moleque, eu lembro, não, ironicamente, de eu indo jogar Death Stranding comprando várias latas de Monster, tomei umas duas, assim, na noite. Jogando Death Stranding, sozinho.
É, você assim, tá jogando uma moeda aí pro alto, hein. Cuidado com isso aí.
Tá, e festa? Como é que funciona em festa?
Como assim, como é que funciona em festa, porra?
É porque em festa, né, tu vai lá, um open bar, por exemplo, tu vai lá num open bar, lá tu pede lá, ó, pô, eu quero uma vodka energética. E, cara, tu pede isso daí umas 600 vezes na noite, e aí? Já bateu a cota da cafeína?
Ah, ali a morte tá de plantão, né? Assim, na porta, da balada.
Caralho, o Sabaki aí é cultura também, hein? Ensinando aí, rapaziada, cuidado com os Monster, mano.
É uma latinha, eu não tomo Monster, eu tomo só mais de um litro de café por dia, eu não tomo Monster, só tá bom.
É por isso que tu não toma dois Monster, né? Tu toma um café e um Monster, que é pra...
É, um café e um Monster. Aí eu dei mais uma meia hora pra pegar o segundo café.
Ah, mano. Tiaguinha também, não pode reclamar da BBA, Tiaguinha também.
Tiaguinha. Porque era comida, ou era Mac, ou restaurante de 80 conto.
Era aí, o prêmio de consolação quando não dá pra pegar Monster, pega uma...
O herói que ninguém fala da sala de imprensa, por mais que eu não queira estender esse assunto, é lugar pra sentar. Caralho, bicho.
Pô, sim.
Não, cara...
É o herói que ninguém fala, porque na BGS mesmo, literalmente não tem lugar pra sentar em, tipo, lugar nenhum, fora a suposta praça de alimentação ali, tipo...
Toda vez que eu subia pra sala de imprensa... Toda vez que eu subia pra sala da imprensa e eu me sentava no sofazinho, colocava os pés pra cima naquelas poltronas, meu, eu me sentia um rei, tá ligado? Eu, não, é isso.
No ar-condicionado.
Não, isso é viver. Pô. Tá ligado? Estou vivendo.
Ai, ai. Mas, beleza, vamos... Agora, assim, a gente falou meio que do evento de forma geral, vamos voltar a falar um pouco do stand...
Monster, patrocina esse cast aqui, porque a gente falou demais da tua marca, tá?
Não, assim, a gente falou mal da BGS, mas, assim, a razão da gente ter falado mal da BGS é que a gente gosta muito de Monster.
A gente gosta muito de Monster, a gente gosta muito da BGS?
Dos dois, mas é, queria ano que vem, né? A gente quer ano que vem cobrir de novo, é sempre da hora ir lá.
Foi muito bom, gente, eu quero ir de novo.
Não, o evento em si foi legal, mas a gente não pode negar que em relação a anos anteriores, esse ponto do Monster foi complicado.
Foi fraquíssimo. O Sabaki deveria estar em 2022, no meu primeiro ano de BGS, quando era bagunça, era várzea, todo mundo pegava, todo mundo abria a geladeira por conta própria, pegava. Mano, lindo, era cinema. Dito isso, Renan, como foi a quinta-feira da BGS que a gente não tava lá, só tu tava?
Pô, na quinta eu aproveitei pra jogar o Dynasty Warrior e tudo que dava tempo de fazer, né? A gente comentou do stand da SEGA, só que a gente já tinha horário marcado pra jogar na sexta.
Isso.
Então eu acabei nem passando lá pra jogar na quinta-feira, deixei só pra ir na sexta mesmo. E na quinta, além de dar uma geral ali nos stands... também teve a entrevista que a gente fez com o Joshua, que é um dos responsáveis pelo Brawlhalla, do Branding Manager do Brawlhalla, da Ubisoft. Maneiro. Que a Ubisoft tava lá, mas não tava, né? Assim, tava...
Tinha um jogo dela. Tinha um jogo.
Tinha dois. Tinha o stand do Brawlhalla, né? Aquela estação com várias máquinas do Brawlhalla. E tinha dentro da Samsung uma área só com Star Wars Outlaw.
Pô, essa área do Star Wars Outlaws era bem bonitinha. Pena que eu não entrei era bem legalzinha.
Tinha muita PC, acho que tava em PC mesmo. E tinha console também para jogar, mas era num espaço reservado, um pouco mais tematizado. Uhum. E aí foi isso, basicamente, quinta-feira.
Só um aspas aqui. Como tinha stand com os controles zoados, né? E não, eu não digo zoado não funcionando, eu digo zoado, tipo, não é o ideal. Tipo, Dynasty Warrior jogar no teclado e mouse, Fatal Fury jogar no controle de Xbox.
Não, cara, peraí, como assim? É bem melhor.
Cara, não dá não, bicho.
Jogo de luta no controle do Xbox é um barro. Meu Deus do céu, cara. Eu nunca tinha reparado que eu nunca tinha jogado um jogo de luta no controle do Xbox. Eu descobri na BGS isso. Eu descobri o quanto é ruim.
É muito ruim, cara. Fiquei ali suplicando internamente se eles tinham um controle de arcade, porque, porra...
Ah, não, aí tá exagerando também.
Ah, vai que eles descolam um SNK, porra.
Não, no máximo um DualSense ali, cara. Um DualShock 4, tá ligado? No máximo isso aí.
Mas a gente conseguiu, né? Na quinta-feira deu pra fazer essas atividades, pegar algumas entrevistas que já tava marcada. E, cara, foi um dia bem de boa, assim, sabe? De cobrir. Tanto em relação à movimentação do público. Primeiro dia acaba sendo um pouco menor, né? Na quinta e na sexta. Na sexta, um pouco mais do que na quinta. Mas foi um dia bem gostoso, assim, sabe? Não teve nada de muito que fosse tumultuado ou coisa do gênero. Deu pra fazer bastante coisa na quinta-feira. Porque aí chegamos na sexta-feira, em que... Sextou. Estávamos nós três lá, fomos testar...
Foi o Fatal Fury, né, que a gente jogou.
Sexta-feira começou bem mais cedo, na verdade, com a gente ficando 2 horas pra pagar a comanda da padaria lá, porque os caras erraram o bagulho. Começou bem esta vez, sexta-feira.
Pô... Não, começou bem antes, é verdade, né, tipo, pedido... XYZ na comanda 2, a hora que você vai passar, o XYZ tá na comanda 3.
Impressionante, cara. Impressionante.
Foi assim, obrigado, tipo, lá, eu só passei e paguei, eu nem vi, cara.
Aí eu e o Renan, a gente ficou organizando ali, porque até as mulheres estavam fazendo questão de organizar. Aí a gente até ficou um tempão ali, só que daí depois eu olhei pra trás, eu vi que uma galera esperando pra pagar. Eu falei, ih, rapaz, aí vocês vão ter que esperar, mano. A culpa não é nossa, pelo amor de Deus.
Não, mas a padaria é boa ali, é boa a padaria.
Foi uma boa padaria. Se eles pagarem a gente divulga no próximo.
Patrocínio para a próxima BGS.
Boa padaria.
Imagina patrocina a gente para a próxima BGS, daí, pô, o cafezinho do time inteiro todos os dias na padaria de graça. Pô, sim.
Pô, isso é um negócio que eu curto muito em São Paulo, que é a padaria que tem café da manhã da hora... A partir das 2 da tarde, frita pastel, faz sushi.
Faz pizza também.
E pizza. É tipo. É um negócio bizarro. Mas e na sexta, quando a gente chegou lá, uma coisa que eu fiquei assim, que eu achei que eles demoraram um pouquinho pra abrir, assim, tipo, poderiam abrir mais cedo, né? Porque a gente entrou lá quase umas 11h30, 11h40.
É. Foi só uma hora antes do...
Foi só uma hora antes. E eu não achei da hora essa ideia de você sair de uma fila pra entrar num cercado, sabe? Acho assim, já que você abriu, abre. Deixa a galera assim, entrar.
Do que tu tá falando?
Ah, da gente... Não só da gente, né? mas todo mundo que tava com VIP, cosplay...
Ah, da gente ter ficado parado lá naquela filazinha?
É.
Ah, pode crer, pode crer.
Podia agilizar um pouco mais ali as coisas, assim, mas...
É, teve okay, a filazinha também. E depois da entrada ali teve o cercadinho que durou mais uns 15, 20 minutos.
É, aí uma meio-dia a gente entrava.
Ah, foi por aí?
E, assim, a gente, no Arc System, no stand do Arc System, eu creio que a gente tenha jogado tudo, né? Tanto o Double Dragon, como o Guilty Gear Strive e o Hunter x Hunter.
E o Fatal Fury também.
E, não, Fatal Fury sim, foi no...
Ah, não, Fatal Fury foi da SNK, esquece.
É, SNK. Mas, assim, cara, eu acho que a gente até chegou a comentar isso, e o nosso texto no site, acho que deixa... bem evidente nosso posicionamento, mas acho que ele comenta aqui com vocês sobre o jogo do Hunter x Hunter. E, né, que me pareceu uma sequência de combos gigantesca que tava jogando com o Nascente, aí a gente descobriu como usar o especial.
E a diversão foi só isso. Essa.
O
jogo
isso,
não tinha nada, o jogo não tem nada, cara. As lutas se resumiram, a gente usou o especial porque não tinha mais nada pra fazer, tá ligado?
Oh, mas um negócio que eu até falei pra vocês na sala de imprensa depois é que, querendo ou não, esses jogos de time, eles só, assim, eu vejo dessa forma, pelo menos. Cara, a galera só vai entender como é que esse jogo funciona quando parar na mão do público geral, quando o jogo lançar, tá ligado?
Ah, mas tipo, o jogo só tá aí... Bem...
Que a galera vai desvendar como é que esse jogo funciona.
O jogo tá bem beta do beta, mano.
Tipo, ah, correto, não. Né? Ah, não, eu entendo o que você falou, Sabak. Que aí a galera começa a falar assim: algum jogador vai pegar, masterizar um personagem, masterizar alguma estratégia.
É, só que, por tipo, exemplo. Também ver como é que o sistema do jogo funciona na prática, né? Porque a gente não, pegou sim. Ali no stand, sem nenhum tipo de guia, sem ninguém do nosso lado pra falar como é que funciona, a gente só apertou o botão e vai que tem 300 mil coisas ali no sistema que a gente não teve tipo nem a chance de ver, sabe?
Acho que não tem, não.
Pô, por exemplo... Beta,
mano. Parecia muito beta o jogo.
É, tem isso também. Não, mas tipo, por exemplo, o Fatal Fury mesmo, ele é a sequência do Garou, né? E o Garou tem um bagulho muito, muito essencial pro jogo, que é o Feint. Você simplesmente ou dá um Feint, um golpe pra continuar um combo, ou dá um Feint pra, tipo, dar um Feint mesmo, tá ligado? Tipo, tapear o seu oponente, tipo. E a gente não conseguiu fazer isso durante as nossas partidas no próprio Fatal Fury, porque a gente não teve brecha pra isso, tá ligado?
É, verdade. Inclusive, eu gostei muito do Fatal Fury, tá? Tava bem legal.
E o jogo tava lindo.
Tava lindo. Tava bem legal.
Só que é isso que eu digo, Sabak. Por exemplo, a gente jogou o Fatal Fury, jogou o Guilty Gear, já tava lançado, beleza. E o Hunter x Hunter. Só que, tipo, é uma diferença gigantesca que a gente sente, sabe? Em comparação com Hunter x Hunter. Por isso que eu comentei sobre a questão do combo. De parece que falta mecânica ali.
É que tá, eu tenho que ver se... Tem que ver ali se... Esse Hunter x Hunter tem aqueles modos modernos de controle. Mas, assim, eu senti um pouco isso também. Tipo, é bem, bem, bem simplificado. É bem... Marvel 3, tipo... E quando eu digo simplificado Marvel 3, é tipo... Três botões de golpe, um botão de launcher, e às vezes você nem percebe que aquilo ali é um launcher. E boa sorte com os outros dois botões. Com os outros botões ali de ombro.
E aí aqui a gente comentou da sexta-feira. E depois, saindo do evento, fomos. O Sabak e eu fomos no Sukiá.
Muito bom.
Cara, curtiu, muito bom, tô com muita vontade de voltar lá.
Pô, foi a primeira vez que você comeu curry japonês, ou Renan?
Foi. Da outra vez que eu fui lá, não peguei curry.
Ah, então te iniciei no culto do curry, né? Te falar, quando eu puder, cara, eu vou trazer aquele bloquinho de curry pra fazer, vou te dar de presente, que eu comentei contigo no restaurante. Pô, muito bom. Acabei de fazer curry agora, não tô nem zoando, tem 20 minutos que eu fiz curry. Ótimo,
Mas,
incrível.
pô, muito bom, de verdade, muito gostoso. E foi nesse dia, né, que eu achei, assim, uma coisa que no momento São Paulo tá vivendo, que deu aquela chuva desgraçada que derrubou um monte de coisa, caiu fiação e
É,
cortou a
tá.
energia de uma galera lá, nesse, foi
É,
nessa
tem uma galera em
sexta-feira,
São Paulo que tá sem luz até agora.
inclusive. É, dependendo
Eu
como
tava
você estiver ouvindo, a
voltando,
luz já voltou.
eu tava no carro voltando quando começou essa porra. Foi meio assustador assim.
Não foi, tipo, a gente tava terminando de comer e falava, vamos pegar o Uber, né? Aí a gente olhou para fora do restaurante assim, caindo o mundo, tá ligado? Tipo, falou, que merda, hein?
Não, foi terrível, mano.
E isso basicamente foi a sexta. Ah, teve uma coisa que a gente fez nessa, algumas coisas que nós fizemos sexta-feira que eu achei muito interessante.
Teve mais coisas
Primeiro
sexta-feira,
que,
pô.
pô, a gente conseguiu entrevistar o Neil Newbon. E foi bem da hora, bem muito corrido.
É,
Cara,
foi na
esse
sorte ali,
negócio.
hein? Foi na
Cara,
sorte.
esse negócio aí, cara, foi uma correria desgraçada, cara. Meu Deus do céu, foi uma função assim, ó, insano, mas valeu a pena no final, foi da hora, mano.
Não, foi da hora.
Entrevistamos ele lá atrás, lá atrás do evento, tá ligado? E
Por
achei fofo
sugestão dele.
ele. Oi?
Por sugestão dele mesmo, que falou, cara,
Exato, não.
barulho não vai
Muito
rolar aqui.
foda. É. Ele levou, inclusive, o maluco lá da produção da BGS, não sei quem era aí, falando: não, pô, não vai rolar, o pessoal vai te parar ali, né? Você, não, pô, confia, confia, vamos lá, mano, vamos lá. Aí fomos lá, mano. Aí depois no final achei fofo ali, pô. Ele falou, pô, pegou e deu um abração assim em mim no Renan. E pro Renan especificamente, eu adorei muito. Ele falando, pô, tu foi muito bem, tal, não sei o quê. Eu falei, caralho, que fofo, velho. O cara tem um molho, mano. Ele tem um molho, velho. Muito massa, mano. Muito massa, velho.
E é bem da hora quando a gente consegue essas entrevistas assim para trazer pro site, para, sei lá, até mesmo para a gente conseguir quando a gente consegue conversar com essa galera, né? E
Não, foi
você vê
muito
o
legal.
é que o cara já atuou em Baldur's Gate, Resident Evil e uma pancada de franquia. E aí você fala, putz, eu já conversei com essa pessoa, sabe? Então é muito legal esse poder realizar isso no
Eu achei
evento.
muito massa, porque, tipo, tinha mais um cara ali esperando pra fazer entrevista de outro site, não sei quem era, acho que
Era
era
do
conhecer.
Screen Rant, se não
É.
me engano.
Tinha mais ele lá esperando, então até pensei que, tipo assim, pô, vai acabar a nossa entrevista que o cara vai falar, tá, próximo, foda-se. Mano, o cara foi lá, deu um abração em mim no Renan, tirou fotinho ali, conseguimos tietar o maluco, tá ligado? Foi muito legal, mano. Foi muito legal. Legal demais.
Não, foi. É, uma pena que devido, assim, foi muita correria essa parte das entrevistas, realmente, e a gente não conseguiu fazer as outras, né, infelizmente, mas
É, as outras que a gente
vamos ver pro
estava
próximo ano
buscando
aí.
ali fazer, que era do Roger Clark, que é o dublador do Arthur Morgan, e da Ikumi Nakamura. Que assim, ah, cara.
Pô, eu fiquei tristezão, mano. Pô, levei até meu Red Dead pra São Paulo.
Pô,
Fiquei bad vibe.
eu levei o fim da minha namorada para São Paulo.
Fiquei bad
Verdade,
vibe,
né? Mó
cara, mas.
bonitão naquela edição que você levou. É uma edição especial, tipo, muito da hora.
Mas não tinha muito o que fazer, porque a gente acabou não recebendo os horários também. Ficamos na espera por muito
Pô,
tempo
mas
e a
te falar,
do.
eu fiquei um pouco ressentido, cara, porque foi o quê? Na sexta-feira que vocês conseguiram entrevistar o cara. Até onde eu entendi, aí como Nakamura só chegou no Brasil no sábado e foi direto pro evento. É, e além da gente não conseguir entrevista com ela, eu fui pro meet and greet, em cima da hora, e, tipo, quando chegou na minha vez, acabou, não rolou.
É
Aí eu,
sério?
cara, sério, sério, sério.
O que pariu,
Quando chegou na minha vez, não rolou. É, eu saí de lá com muito ódio, bicho. Porque, putz, beleza, eu já tava meio puto porque eu tinha perdido a entrevista, porque tinha uns bagulho que eu. Cara, eu queria muito entrevistar ela de verdade. É, e depois, no meet and greet, eu ia pegar pelo menos uma assinatura dela pra edição de colecionador do Dave e Fim da Minha Namorada, né, porra? Tava lá, né, pô? Tem que fazer isso, né? Tipo, não consegui também. Cara, que ódio, mano.
Eu tava animado pro Roger Clark também. Porra, Rockstar Games, cara, porra. Mas no futuro aí a gente consegue as coisas, mano, relaxa.
Mas cara, eu fiquei com muito ódio da assessoria. Muito ódio da assessoria. A gente mandou todas as pautas com o quê? Com uma semana de antecedência, uma ou duas semanas de antecedência. Nada. Nada, 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 nada. Eu irei. Ó, assessoria de imprensa da BGS perecerá e será pelas minhas mãos.
Que isso, cara? Eu falei, não, eu ainda tentei falar com respeito, que foi, pô, né, mano? Pô, a gente tentou marcar os horários aí, pô, não rolou com a gente, né? Tal. O Sabaki ameaçando os malucos. Foi bem.
Nossa, mano, mas eu fiquei muito puto na hora, cara. Putz.
Eu fiquei triste também, porque, tipo, eu sabia do corre que foi pra gente conseguir entrevistar o Astarion lá e tal. E aí, quando chegou, que eu e o Sabaki, a gente correu lá pro negócio do Meet and Greet lá, porque pra ver se ia rolar o bagulho do Roger Clark. Só que já tinha acabado literalmente na hora. Então, teria acontecido a mesma coisa se a gente chegasse no momento que tinha acabado o Meet and Greet lá do Astarion. De tipo, ah, ele já vai sair, já não. Tinha que ser agora, tinha que ser naquela hora. Sabe? E a gente não tava lá na hora. É, a gente não tava na hora do Roger Clark. Então, cara, foi literalmente impossível.
E enquanto tava rolando a entrevista do Neil Nibon, eu fui. A gente tinha um horário com a Duna, né? Com a demo de Duna. Assim, o Renan deu muita sorte porque ele conseguiu entrar ainda. Tipo, mas eu tava preparado pra ser a única pessoa que jogou aquele negócio, cara.
Tava da hora, jogando
Duna?
Hora.
É da hora. Não,
eu... Pô, assim, é o que eu tava conversando com o Renan. De verdade, o jogo é da hora. Muito bom mesmo. Tipo, legal. Mas você já jogou Ark Survival Evolved? Você conhece? Você tem algum
nunca
conhecimento?
Nunca ouvi falar nessa porra aí, cara.
Então, tá aí, cara. Eu não sei como que isso fica popular, mas tipo, Ark Survival Evolved, Rust... É jogo de sobrevivência que tem elemento de... Tem foco em combate também, sabe? Não só foco em combate, como foco em... Cara, é basicamente jogo de fazendinha do Switch, só que não é no Switch, é num PC e é pra gente de 40 anos. Pra marmanjo de 40 anos.
É isso.
E... Cara... É um jogo legal, de verdade, muito bom. Tem um monte de habilidade pra você usar, tem um monte de coisa pra você craftar, o combate é legal, só que você vai gastar 40 horas da sua vida pra fazer uma arminha.
E te falar que eles venderam bem o jogo, hein, pra gente ali, porque a gente tava jogando e passou muito tempo, vamos supor, passou uns 20 minutos ali, a gente jogou quase uma hora. Uhum. A gente passou uns 20, 25 minutos explorando com o boneco pelado, assim, tipo, pelado, com a roupa básica e uma faca. Apanhando, morrendo e tal. Aí, falaram assim, não, peraí. E começaram a mexer naqueles deckzinho e fazer código. Pra gente experimentar as builds dos personagens. Aí taca veículo, taca armadura, taca todas as armas do jogo, não todas as armas do jogo, mas um inventário completo de equipamento. E você começa a jogar com o personagem buildado. Você fala, cara, que foda, quero isso. Mas aí, o Sabaki falou.
Porra, cara, vale a pena? Não sei, né? Mas é bom. Pra quem curte. É o famoso pra quem curte, né?
É.
Pra quem curte, é um prato cheio.
Isso é bem legal a gente ter conseguido esse teste do Duna. Eu já tava muito curioso em relação ao jogo desde o anúncio. Por mais que ele tenha essa pegada, Duna é um universo que não tenho tanta familiaridade, mas que você vê a proposta do jogo, você fala, tá, tem potencial. E que nem o pessoal falou, pra quem gosta, nossa senhora, vai jogar muito tempo.
A gente nunca descobriu pra que era o stand inteiro, né? Tipo, tinha aquela porta lá que a gente entrou pra jogar a demo. Achei a outra metade inteira do stand que a gente não faz a menor ideia do que é. E a gente também não pegou os brindes de imprensa.
É, não sei.
O que era aquele pessoal que tava em fila na frente do stand do Duna? Era pra jogar?
Não.
Era o que, então?
Não sabemos.
Cara, era muita gente sentada no chão, numa filinha, assim.
Parece um ritual. Eu acho que era algum trailer, era alguma demo, que eles filmaram a gameplay com mais detalhes do jogo. É. Tipo, um dos anos que eu fui na BGS, que tava lá o stand da PlayStation, e tava pra lançar o Death Stranding. O Death Stranding, se não tava lá pra ser jogado, mas tinha uma cabine tipo aquela, que você podia entrar, né, pegar uma fila e tal, entrar, e você ia assistir um vídeo com um pouco da gameplay, um pouco de conversa por parte dos desenvolvedores, da produção de forma geral do jogo. Então, acredito que talvez seja esse o intuito daquela sala, sabe? De ambientar a pessoa no jogo.
É, mas aí, como é? Eu acho que isso foi a última coisa que a gente fez no sábado, né?
Na sexta, acho que foi.
Na sexta. No sábado, acho que o Renan falou que vocês fizeram basicamente nada. Porque... E real, acho que você não tinha mais nada pra fazer, porque já tinha sido tudo. Já tinha cobrido tudo, já, basicamente.
No sábado eu joguei a demo do Arknight Sandfield, que é... Aí que tá. Eu acho que todo mundo jurava que aquilo era um clone de Genshin, só que de Arknight. E, pra minha surpresa, é e não é. É um jogo que, assim, quando você fala Genshin, você pensa em mundo aberto. Aquilo ele não, definitivamente não era um mundo aberto, mas era um combate de em tempo real, entre aspas, só porque o próprio Arknight seria um tower defense, né? Ele tem muito... Ah, não, ok, vamos parar aqui, vamos pausar as coisas, vamos ver a situação, vamos analisar isso aqui, como que a gente vai se livrar desse problema. E é uma mistura legal de esse combate de ação que é responsivo, né? Tipo, é o famoso aperta o botão, o boneco faz coisa na tela. Com estratégia também, porque cada boneco tem uma skill específica. E o lance é você ficar... aproveitar ao máximo que você pode os seus ataques em área pra carregar sua ult mais rápido e tal. Mas o jogo é bem linear até, tipo... Por exemplo, eu acho que nenhum de vocês aqui jogou... Honkai Star Rail.
Eu conheço porque meus amigos jogam. Então, volta e meia, eu estou olhando pra tela e vendo os caras jogar.
Tipo, ele não tem exploração, ele tem alguns mapas que você vai explorar e você vai encontrar inimigos no meio. A diferença é que, tipo, o Honkai Star Rail é um RPG de turno, então ele vai mudar de tela, enquanto o Arknight Sandfield, ele só vai virar um combate normal mesmo e com certeza você vai usar suas skills parando o tempo e tal, pra mirar as coisas direitinho e tal. Mas, assim, eu gostei do... Por mais, tipo, estranho que possa parecer pra quem tem experiência com Genshin, eu gostei muito do lance do jogo. A única coisa que eu não gostei é que, por algum raio de motivo, eles inventaram de botar, tipo, ser um dos focos do jogo, montar cadeia de produção de minigame de produzir coisa. Cara, que... Ah, por quê? Por quê? Porque Arknight é assim. Vocês ouviram minha namorada falando?
Sim.
Pois é, porque Arknight é assim.
Ele tá respondido, mano.
No sábado eu fui jogar aquele Japanese Drift Master no simulador, no controle, preenchendo uma cartelinha, segue meio mundo, posta foto... Deixa eu até com o Sabak, não sei se você...
Que é o simulador de Initial D, né?
Isso.
Simulador de Initial D.
Mas ai, é...
cara, eu nem vi você falando, você curtiu o jogo? Você jogou?
Sei lá, é que eu já não sou muito, tipo, eu curto corrida, jogo de corrida, mas a minha pegada pra jogo de corrida é num estilo Need for Speed e Forza. Não é Need for Speed e, nossa, Forza Horizon, não Motorsport, por exemplo. É pro pegada só... mais arcade, não pra simulação. Mas assim, é legal você experimentar jogar no volante, com freio de mão, com câmbio pra mudar a marcha do carro e tal. É interessante, mas não assim, é bem uma coisa que eu me vejo jogando.
Só falando de passagem, eu realmente queria saber como raios aquele jogo ganhou um stand só pra ele.
Eu também.
Tipo, o que aconteceu, bicho?
Aí que tá, não era só um stand, porque eles tinham o stand deles, aquele carro do lado, e tinha, tá ligado aqueles consoles e PCs ali, logo na entradinha do público? Também era deles.
Mano, como que...
Eles estavam com um espaço grande ali, grande.
É, pra um jogo que é, assim, eu acho que eu vi falar dele, tipo, uma vez em algum evento muito pequeno, que era, sei lá, um desses eventos de publicadora minúsculo que tem na não E3, sabe? Eu acho que eu vi coisa dele e foi uma vez só e eu nunca mais pensei nele até ver aqui, a demo dele de novo, até ver o stand dele de novo no evento, sabe? Como que foi parar lá? Eu não sei, tá bom, né?
Não sei. Ah, uma coisa que a gente tem que lembrar, o Paulo tava presente.
Ah, o pau tava lá e aparentemente não tava em decadência.
Não.
O pau continua subindo.
É que o pau chegou no Play 5 agora, então a galera vai louca.
A galera vai louca no pau, né? Agora que tá no Play 5.
Cara, e é muito foda, porque quando lançou no Xbox, eu tava jogando com um amigo meu. E a gente tava jogando de boa, então assim, você tá jogando ali, o jogo chama Powered, não tem jeito. Aí você tá explorando o jogo com a sua metralhadora, seu bichinho com uma metralhadora também, tava tipo Pikachu com um fuzil, e do nada você vê um pau gigante.
Vai.
Lá vem.
Lá vem.
Aí você tá jogando com o seu amigo, você olha assim, tipo, aquele bicho lá que você vê que é um boss, alguma coisa assim, que você não vai dar conta de matar na hora. Aí assim, nossa, que pau grandão aquele, hein? Aí depois você dá aqueles 5 segundos de delay e você fala, não. Não, nome infeliz. Nome infeliz. Mas só um adendo. Mas
Oi? Vocês chegaram a ver o stand da Devolver?
Sim, joguei o Neva lá. Né,
jogou inclusive, joguinhos lá.
Estou aqui para review do Neva.
Ah, olha só. É, eu até pensei em passar lá, só que tipo, toda vez que eu olhava pro stand da Devolver Digital, ele era ofuscado pelo stand do Kuai, tá ligado?
Verdade.
Kuai, firme e forte.
É, acabou que eu não passei lá, nem me liguei.
Não, eu joguei o Neva porque, assim, era o único lançamento que tinha lá. O jogo sai dia 17. Então, assim, é um dos únicos lançamentos que tinha dia 17 ou dia 15, agora não sei. Entre esses dias. E ele... Então eu vi e falei, pô, bonitinho. Os do lado era o Cult of the Lamb, que a gente já tinha feito review aqui no site. E tinha mais um outro, Pluck Square, alguma coisa assim, que também já foi lançado. Então, como a gente estava buscando trazer lançamentos ou materiais inéditos, então eu acabei focando no Neva. E eu achei bastante interessante. Não joguei ainda no Xbox, a chave que mandaram. Mas irei testar e trazer a review também.
Inclusive, já tá. A pauta do próximo já tá se formando aí, né? Porque eu já tô com um jogo pra jogar, o Nascente já jogou Dragon Ball, você já tá com Neva também.
E eu tô com a Nonine também fechando da Bandai.
Pô, verdade, né? O próximo já tá encaminhado, o próximo já.
Já tá encaminhado.
Vamos aguardar o Sonic aí também, que vai lançar em breve.
Não, o Sonic, eu joguei um pouquinho dele lá só do Shadow, eu gostei, achei bem interessante. Não tem muita familiaridade com o universo do Sonic também, mas achei bem legal, bem dinâmico o jogo, divertido.
Ô, Nascente, você que é especialista em Sonic, que é que você... como é que foi? Me conta com esse jogo, por favor, me conta, porque eu não... Cara, o único jogo que eu joguei foi Sonic Forces, e é isso aí.
Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sou especialista em Sonic, eu sou conhecido inclusive por não gostar de Sonic, tá? Mas o Sonic Generations lá do PS3 é um dos únicos jogos de Sonic que eu realmente gosto, que eu olho e falo, pô, maneiro. E esse daí é um remaster com um modo a mais exclusivo do Shadow, que é um modo novo. Então essa parte do modo novo é bem interessante. Foi inclusive o que recomendaram de jogar lá pra review, que é jogar o modo novo, né? Já que o outro jogo é basicamente um remaster. E tá bem legal. Tá bem legal, tá bem legal. A gameplay tá maneira, tá bacana, tá gostosinho. Mas é aquilo, é Sonic, né? O jogo joga pra ti, né?
Ah, você corre, pula, pula, corre.
Desculpa aí, fãs do Sonic, mas, tipo assim, muito, real, eu gostei muito do que eu vi. Achei maneiro. Eu tô animado pra gente receber ele e jogar. Quero jogar ele. E fazer reviewzinha. Mas é aquilo. É Sonic, o jogo joga pra ti. Bota no lógico pra frente e o jogo vai lá sozinho pra ti.
Te falar, eu acho que eu não sou a pessoa que compraria Sonic Generations.
Uhum.
Mas assim, estando no ano do Shadow, que teve animação ali, né? Vai ter o filme do Keanu Reeves, vai ter esse jogo aí. Cara, eu acho que se a SEGA metesse de lançar o Proibidão, que é o de PS2, o Shadow the Hedgehog, um remaster,
não, eu acho
que
HD? Não,
pô, esse jogo do Shadow é muito bom. Cara, é o que ele pega um revólver, sai atirando na galera. Eu lembro desse, eu joguei, muito bom.
Assim, eu não acredito que nessas palavras que você proferiu agora. Mas assim, eu compraria só só pra zoar, tá ligado?
Cara, eu quero, na real, que o Sonic Shadow Generations faça eu finalmente gostar de Sonic. Então, por favor, SEGA, faz direitinho o jogo aí, por favor. Tipo, lança direito, sem bug. Eu adoraria jogar ele, sabe? Sem bugzinho, jogo decente. Vamos aguardar aí.
Ô, Renan, como é que foi o Two Point Museum? Eu acho que você já jogou o
Cara...
Two Point Battle antes, né?
Eu tinha jogado um pouco, mas eu joguei o Point Hospital, na verdade, né? O primeiro, no Play 1.
Nossa, caramba. Esse aí é então, original. Assim,
eu gosto da franquia, eu acho legal. Não tenho tanto tempo de gameplay com os outros, mas eu acho interessante esse tipo de jogo Tycoon, sabe?
Uhum.
E assim, cara, foi divertido, porque eu tava esperando que fosse um jogo... que eu só ia montar o museu e você tem a opção de enviar os seus funcionários para explorar novas regiões. E é assim que você vai obtendo novas peças para o seu museu, né? Você tem que explorar, mandar, ver como está o status do funcionário, ir cuidando deles mesmo para não... Tipo, pro cara não ficar machucado, porque você manda o cara pra exploração, você tem diferentes modos de exploração. Você vai mandar ele safe, ele vai poder trazer uma relíquia X. Você vai mandar ele numa exploração mais curtinha, talvez não vai vir um negócio tão da hora. Então, você tem essas variações dentro do que você pode trazer pro seu museu, cuidar do funcionário, cuidar da exposição, a interação entre os objetos tá muito da hora também. Porque você colocar uma peça ali não quer dizer que ela vai fazer sucesso. Então, você foi lá e meteu a ossada de um Tiranossauro Rex. Não necessariamente todo mundo vai olhar para essa ossada. Então, você tem que ambientar a sala, colocar a parte de decoração. Literalmente, organizar a exposição. Fazer a curadoria dela. E essa parte, cara, eu achei muito da hora. Eu acho que eu joguei uma meia hora ali. Tinha uns 40, 50 minutos para jogar. Não cheguei a jogar todo o tempo. No tempo que a gente tinha reservado ali no stand. Mas olha, Cara, assim, se eu pegasse pra jogar hoje e eu tivesse de boa, acho que eu ficava horas e horas jogando, brincando. Sem problema.
Tá aí, né? Eu acho que eu não vi muita gente na demo do Two Point Museum. Até porque, né, porra, 50 minutos pra jogar, eu acho que realmente talvez não tivesse muito movimento lá.
É, eu acho que ele tem um start, não é lento, mas é... É um start de jogo de gerenciamento. Não tem como você já começar e já chegar cheio de recurso. Você tem que, tipo, assim, não é tão lento, mas é mais devagar, né?
Então, por exemplo, aquela coisa que eu até tinha comentado contigo depois, né? Tipo, se você pega uma demo de um jogo de gerenciamento, você basicamente já jogou o jogo inteiro, quase.
Ah, sim, é. O que pode acontecer é você descobrir mais recurso e tal, mas a base ali você descobre na primeira meia hora do jogo. Não tem muito mais o que você explorar, mais você ir realmente liberando novos itens, etc.
É, ali sobre o Yakuza, o próximo, o Majima virou um pirata e agora coisas, e agora pessoas com roupas do século XIX aparecem? Eu infelizmente não consegui jogar muito da demo, que a demo tinha um tempinho ali de 15 minutos e eu gastei esses 15 minutos jogando um minigame. Para minha felicidade.
Fora a cutscene, né? Fora a cutscene, pô. 15 minutos pra Yakuza é sacanagem, tu vai ter 10 de cutscene.
Realmente. Eu gastei bom tempo da minha demo jogando o Dragon Kart, que é de longe o melhor minigame do set, não tava no 8. Legal mesmo. Você jogou também, né, Nascente?
Uhum, é muito bom.
Muito bom.
Cara, você tá falando da demo ou do Dragon Kart?
Dragon Kart.
Ah, sim. Dito isso, os dois. Joguei os dois. Demo da hora também.
E também, cara, o combate com o Majima tá bem mais legal que o Kiryu.
O combate tá muito... Não, o combate tá muito legal e eu percebi que tem coisas que eles resgataram do combate do Kiryu desde o Yakuza 6 até o Gaiden, tá ligado? Tipo, tem umas coisinhas ali que eles resgataram ali, que tá maneira. E, pô, o combate do Majima na hora é muito insano. Parece que no Hearts o bagulho, sei lá, virou putaria. Ficou bem legal mesmo. O combate também.
No pouco que eu joguei com ele, eu senti que tem muita liberdade pra você fazer o que você quiser, basicamente. Tipo, tem várias formas de você interagir com os mesmos botões. Uhum. E cada uma tem uma finalidade própria e você pode emendar uma coisa na outra e só vai, tá ligado? Fora que agora, eu acho que o quê? O primeiro jogo da série que você tem combo aéreo, que fica nem realmente jogo de ação, de character action, tá ligado?
Vai ser maneiro, eu tô interessado. Agora eu fiquei, depois de jogar a demo na BGS, eu fiquei realmente interessado no jogo. Então, agora em novembro que eu vou começar a jogar o 8, até lá eu já tô pronto já pra jogar um novo Gaiden.
Mas bom, gente, estamos chegando aí lá. Mas bom, gente, estamos chegando aí ao final do nosso episódio, nosso 10º episódio da Guilda do Debate.
Olha aí.
E queria abrir um adendo aqui para vocês deixarem um comentário nesse episódio e nos outros também, para a gente, quem sabe, futuramente trazer um episódio só respondendo vocês ou com alguma pergunta de vocês e também sugestões de temas. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, cara, se vocês tivessem que falar três jogos que chamaram muito a atenção de vocês nessa BGS, quais foram?
Para mim, pro Sabak, isso?
Isso.
Começa aí, Sabak. Daqui a pedra da PG.
Tá, beleza. Fatal Fury. Não esperava ele estar tão lindo. E também não esperava ele estar com o lindo Cristiano Ronaldo.
Se prepara que o próximo é o Luva de Pedreiro, hein?
Ah, nossa, não, por favor, não. Cara, pior que podem fazer mod dessa porra, né? Mesmo se não tiver, podem fazer mod dessa porra e vai encaixar. Ô, caceta. O próprio Yakuza, que não pode faltar. Deixa eu pensar o próximo. Ah, pô, o Andy Field foi bacana, bem, bem legal de verdade. Eu queria ter jogado com o Renan o Puyo Puyo 3D lá, só que a gente dá pra jogar de dois e a gente não conseguiu jogar de dois.
Cara, pra mim foi o, primeiramente, o Metaphor, porque eu sei que a demo dele já tava disponível, mas não joguei ela. E o jogo tinha acabado de lançar, então faz sentido a demo dele estar na BGS. Porque o jogo tinha lançado literalmente na sexta-feira. E eu joguei e eu meio que não esperava ver o que eu vi, sabe? Eu achei bem legal o lance de tu poder derrotar o inimigo antes do combate. E aí, tipo, se tu bate nele antes do combate, tu aperta o triângulo, que no caso do Xbox é o X ou Y, mas isso não importa. É. Aí tu entra pra batalha de turno e o bicho já tá, tipo, com stagger fudido, assim, perdeu metade da vida. Pô, muito bacana, muito legal, gostei bastante. Daqui a 3 anos eu jogo ele, porque eu zero saco pra jogar um RPG gigantesco agora, eu quero jogar Persona 3 antes, primeiramente. Vamos lá, o que mais? O Fatal Fury também, o Fatal Fury tá bem legal, ele realmente tá bem legal. Não esperava que ele tivesse tão, tão bonito assim e tal. Eu poderia falar que tá melhor que o KOF 15, mas não é tão difícil. Tá melhor do que o KOF 15. Beleza?
Assim, tá melhor que o Samurai Showdown. E eu acho o Samurai Showdown lindo, tá?
É, eu acho que tá mesmo. E o outro. Cara. Eu não sei se eu posso. Eu não sei se eu coloco o Yakuza porque. Seria muito óbvio, mas eu vou ficar com o Sonic, especificamente com a parte do Shadow. Porque para um jogo que tecnicamente é um remaster e meter uma campanha nova, ele tá muito bonito. Ele tá muito bonito, porque tecnicamente é um remaster com uma campanha nova. Ele tá muito bonito, tá ligado? Então, pô, tem uns graphics ali, tá maneiro, tá bacana. E eu senti que a gameplay do Shadow, porque eu já joguei outros jogos do Sonic, a gameplay do Shadow tá um pouquinho diferente, tá melhorada. Eu gostei, o Shadow tá mais rápido. Não é uma piada. Ele tá mais rápido nesse jogo. Achei bacana, tá maneiro. Então é isso, ficou Metaphor, Fatal Fury e o Sonic Shadow Generations. Bem bacana.
Bom, eu vou começar colocando o Yakuza, o Like Dragon, né? Porque, cara, é um jogo que eu não. Uma franquia que eu não, nunca tive muita paciência de jogar.
Uhum.
E quando eu joguei, o combate me foi um pouco estranho. E o combate desse Like a Dragon especificamente me chamou muito a atenção e acho que eu vou dar uma chance forte pra esse jogo.
Tá maneiro mesmo.
Depois eu colocaria também o Fatal Fury. Achei muito legal a gameplay do Fatal Fury. É bastante responsiva e frente dos jogos de luta que tava lá, eu achei um dos melhores. E por fim, o Path to Exile. Path to Exile tá lindo o jogo.
Ah, verdade, tu jogou ele no, na
Sim, quarta-feira? Sim, no primeiro dia, na quarta-feira. É. No final do dia deu pra testar ali, ficar uma meia hora. Foi maneiro. E ele tá aquele jogo que te incentiva a continuar, sabe?
Uhum.
Não foi que nem o Black Desert, que a gente já pegou um personagem meio bufado. Ou no Duna, que a gente recebeu equipamento. Ali não, ali a gente teve o personagem no início dele. E dá pra sentir que o jogo, sim, ele vai trazendo mais dificuldade pra você fazer aquele grind, mas ele, eu acho que ele balanceia isso bem, sabe? E talvez esteja mais equilibrado do que Diablo, do que o Diablo 4, por exemplo.
Maneiro.
Então, gostei bastante do Path to Exile e vou querer testar ele futuramente também. Então, eu ficaria com esses três. Ficaria com o Like a Dragon, com o Fatal Fury e o Path to Exile.
Boa. Foi diferente nossos tops, então acho que tá válido.
Sim, acho que é sempre interessante, porque acho que a gente tem, né, nas feiras, a gente acaba tendo contato com gêneros de jogos que a gente normalmente não jogaria em casa, talvez, sabe?
É verdade.
E isso abre um pouco nossa cabeça pra falar, pô, vou testar isso aqui, vou testar aquilo.
É, acho tá ali, que... né, pô, por que não?
Exato, ainda mais a gente que vai cobrir e te fala, putz, por mais que eu não seja a pessoa mais habilidosa ou a que tem mais familiaridade com um determinado tema, eu acho que a gente consegue usar aquilo de, putz, eu é um material da hora para levar para o site, como primeiras impressões, como, olha, jogamos aqui, olha o que vimos, tal. Então, é um conteúdo da hora e que, para quem não está na feira, também é legal de ver. Que pode ter um pouco da sensação que a gente teve ali, né, na gameplay. Mas é... Eu achei bem interessante esses três mesmo que eu coloquei aqui. Mas bom, gente, então é isso aí. Esse episódio da Guilda Debate vai ficando por aqui. É, nos siga nas nossas redes sociais, todas basicamente, @omegascópio. Acessem o site www.omegascópio.com.br e, logicamente, aqui no Spotify, onde você está nos escutando. Sigam e deixem um comentário aqui o que vocês acharam do que a gente falou, se vocês foram ou não na BGS. Essa troca de ideias aqui é sempre muito interessante e vamos aproveitar o campo do comentário que é para ser usado. Então, vamos interagir. E queria passar a palavra aqui para o Nascente. Quer falar alguma coisa para a galera que está nos escutando?
Só agradecer a todo mundo que escutou até aqui e mandar um abraço aí pro meu parça Renan e Sabak, né, mano? Que estivemos juntos lá na BGS. E foi muito bacana, mano. Ansioso aí pro ano que vem. Vai ser maneiro demais. É isso. Beijo, rapaziada.
Sabak?
É, esse mês ainda tem muita coisa pra gente cobrir. Meu Deus do céu. E...
Papo
reto. Ou vai ter a série do Yakuza estreando esse mês ainda, hein? Vai ser o quê? Dia 21, eu acho?
É, mano, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tá
aí. É, já tá na hora de, já tá na hora de iniciar o Renan também. É, mas fora isso, no mais, vamos tentar ir pra BGS ano que vem também? Quem sabe Gamescom? Vamos. Quem sabe, sei lá, até mesmo o jogatório. Pô, eu tô... O Renan é uma influência, eu tô querendo ir pro Diversão Offline também.
É isso.
É isso.
Vale a pena, vale a pena. É muito bom. Mas então, gente, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Falou.
Falou, tchau.